Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Os encontros proporcionaram à psicóloga e psicoterapeuta corporal Márcia Cel o nascimento por parto normal de seu segundo filho. Francisco chegou ao mundo no Canadá numa noite de neve em janeiro de 2009. Márcia acompanhava o marido no pós-doutorado junto com o filho mais velho, nascido em Londrina de cesariana. No pré-natal de Francisco, Márcia foi atendida no Canadá por um médico africano que lhe deu muita confiança. Para controle da dor no parto, fez treinamento de hipnose e uma doula, que é acompanhante de parto, ofereceu seu serviço voluntário. Viver esse processo a fez iniciar um novo projeto. Hoje, Márcia Cel também é doula.
Foi meu sonho, ou é meu sonho, um parto normal. E a minha vida de origem, a minha história de origem, não me fazia acreditar que isso era possível. Por quê? Porque eu sou a terceira filha de dois natimortos, de duas crianças que morreram antes de nascer. Então, apesar de eu ter nascido bem, a experiência vivida no corpo da minha mãe, escrita no corpo dela, era outra. Então, toda a gestação que eu vivi enquanto feto, foi de muito medo, medo de não nascer, e quando eu nasci, um medo de não poder existir. Então isso de alguma forma ficou na memória do meu corpo, e essa memória foi atuando os nascimentos dos meus filhos, né? Hoje eu tenho dois filhos, o primeiro nascido de parto cesariana, de urgência, e o segundo nascido de parto normal, parto natural, sem analgesia e sem dor. Então essa é uma experiência assim, que eu tenho muito prazer de contar, e que o nascimento do segundo me ajudou a compreender muito do que foi o nascimento do primeiro. Então hoje eu me sinto assim pronta para ter os outros dois filhos que eu pretendo ter. E lá no Canadá também a gente teve muito incentivo disso, porque as famílias são bem numerosas. Acho que eles tiveram um período de poucos filhos ou de não filhos, e agora a maioria das famílias tem bastante filhos e são famílias muito bonitas, assim, muito bom de conviver. Apesar de desejar um parto normal desde o princípio, desde quando eu me pensei mãe, não tem a ver com poder. Teve um momento lá no Canadá que a gente estava se preparando para esse parto normal. Em um momento de muita tensão e muita angústia, que o Fred olhou para mim e falou assim, parto normal é possível para quem, cara pálida? Assim, bravo comigo, como quem diz, o que você está pensando, mulher? Cai na real, porque você nasceu de parto cesárea, eu nasci de parto cesárea e o nosso primeiro filho nasceu de parto cesárea. Onde você viu isso, que é possível nascer de parto normal? Então a gente teve que fazer um mergulho muito profundo nas nossas dores, nas nossas emoções, para tornar possível o parto normal. Esse nascer, esse jeito de nascer, ele não foi possível na primeira gestação. E não foi possível, eu sinto, porque eu precisava de muito mais amparo. Eu precisava do amparo que eu tinha lá. E mais que isso, eu precisava da distância da minha história de origem. E aí eu te digo, da distância física da minha mãe e da minha sogra, que foram mulheres que não tiveram condições de ter parto normal. Então, como que a história delas permeia o meu corpo, permeia a minha história, e a presença física delas, de olhar, de medo, e não um olhar encorajador, um olhar disponível, interfere na condição do nascimento. E de um médico também que não teve a disponibilidade de esperar pelo parto normal, me fez não ter condições para isso. E essa ficha só pôde cair quando eu tive a oportunidade de viver esse outro lado. E eu tenho certeza, Patrícia, que se eu tivesse aqui no Brasil, teria sido outra cesariana.
Áudio retratos.
Lá a gente chega e a primeira coisa que ele fez é assim, olha, se você optar pelo parto cesariano, você tem que assinar esse termo de compromisso. A opção é o parto normal. O parto cesariano ele vai ser feito se for indicação. E se você, por alguma razão, quiser o parto cesariana, ele vai custar. E você tem que assumir um termo de responsabilidade que você quer o parto cesariano.
Márcia Céu.
Quando eu fiquei grávida, tinha uns encontros que eram promovidos pela Associação de Doulas de Niágara, que são várias cidades pequenas que tinham o serviço de doula e que ofereciam um ciclo de palestras. Então, elas promoviam ciclos de palestras para divulgar o trabalho da doula. Ela dá todo o apoio e o amparo afetivo para a paciente. Por quê? Porque ela detém vários conhecimentos, ela conhece de fisiologia, porém ela não tem autonomia para tocar no corpo. Mas ela conhece disso e conhece de terapias alternativas para ajudar na hora do parto. E aí ela me disse, olha, diferente do Brasil, aqui quem manda no parto são as mulheres, não são os médicos, né? E que ela queria oferecer para mim o trabalho dela voluntário, que ela queria me atender como doula, acompanhar o meu parto, né, e se eu permitia isso. E aí eu fiquei muito feliz e aceitei a ajuda dela enquanto doula.
Presente de Natal?
Presente de Natal. E aí com todo esse cuidado também, né, de conseguir alguém que falasse português para me explicar tudo o que era, como que era, o que a gente teria que fazer. E aí então a Bonnie começou a fazer parte mais ativa da nossa história. Então, qual foi o papel da doula? Ela foi à nossa casa, conhecer a nossa realidade, saber da realidade do Gregório, o filho mais velho, como que ele ficaria, e ajudar a gente também na organização do dia. Então, isso eu a vi antes do parto umas 5 vezes.
Áudio retratos.
O trabalho de hipnose é um trabalho super possível, porque assim, eu era preconceituosa enquanto psicóloga, enquanto cidadã, né? Fui criada na Igreja Católica e todas essas coisas que fogem ao normal iam meio interpretadas pelo lado espiritual. Então, o contato que eu tinha tido aqui no Brasil com hipnose foi com um padre muito famoso na época que fazia hipnose para provar que as pessoas nas outras religiões hipnotizavam, né, as outras, e que não existia essa coisa de abaixar espírito. Então, uma coisa de muito, muito preconceito. Eu achava horrível esse trabalho, então eu nunca me imaginei fazendo hipnose para nada. E aí essa moça foi lá e mostrou um vídeo de um parto nascido de alguém preparada por hipnose. E aí a gente achou muito interessante e tal, e fomos conhecer o trabalho. Então o Fred foi para ser meu intérprete. E aí chegou lá que foi muito legal, porque ela nunca tinha atendido o casal, ela atendia sempre a gestante mesmo. E ela foi cuidando das minhas angústias e das angústias dele também. Então, assim, a gente fez 8 sessões com essa terapeuta e ela foi ensinando pra gente um treinamento da mente. Desconectar da dor e conectar com o prazer ou com a finalidade daquilo. Um dos treinamentos era assim, você imaginar que você está subindo uma montanha e que essa montanha tem muitas pedras e muita dificuldade. E quanto mais alto você está nessa montanha, mais rarefeito o ar vai ficando. E aí você vai lidando com isso. E quanto mais próximo do topo da montanha, mais próximo do seu filho nos seus braços. O dia D. O dia D foi muito legal, porque como o Fred me acompanhou nas sessões, ele me acompanhou no dia D. 3 horas da manhã eu acordei com a primeira contração. E eu disse, Fred, começou. Eu não sabia como que era, porque eu nunca tinha passado por isso. Gregório nasceu de 37 semanas antes de entrar em trabalho de parto. Mas enfim, eu tinha certeza que tinha começado o trabalho de parto. E aí acordei então às 3, depois dormi de novo, acordei às 6 da manhã. E aí começou a ficar mais frequente.
Márcia Céu.
Às 8 da manhã eu liguei para a Bonnie, que é a doula. Falei, Bonnie, começou. Ela falou assim, ok, então a hora que tiver mais regular, você me liga que eu vou pra ir. E o Fred tinha que dar aula aquele dia. E ele falou assim, eu tô com medo de dar aula, e aconteceu. Eu falei assim, Fred, um bebê não nasce em 2 horas, você pode ir tranquilo dar aula, que você vai voltar e eu vou estar aqui, não vou ter ido pro hospital. Ah não, mas não vou te deixar sozinho e tal. Aí ligamos pro Jerry, que é o marido da Linda, que foi quem ficou com o Gregório. Aí o Jerry veio pra ficar me tutelando, ficar cuidando de mim enquanto o Fred fosse dar aula. E aí ele foi dar aula. E esse dia o Gregório chegou com a blusa de frio, porque tava nevando. Foi um dia que nevou muito. 80 centímetros de neve na porta de casa. Da noite pro dia, do dia 27 pro dia 28.
Quantos graus?
Ah, devia estar Não muito abaixo, Patrícia, porque para nevar não pode estar muito abaixo. Devia estar uns menos 2. Mas a sensação térmica é outra, por causa do vento e tal. E, enfim, e a visão também é outra, porque aí você vê tudo branquinho. E estava nevando, um dia de neve assim, a gente não levava ele para a escola, porque a gente também ia a pé e tal. E ele veio com a bota e com a jaqueta, mamãe quer ir para a escola. E eu tendo as contrações a cada pouco. E aí eu falei, Jerry, você me ajuda? Você me leva, né? Para deixar o Gregório na escola. Porque eu entendi também que era um tempo para eu descansar, do que dar conta do Gregório, da demanda do Gregório, com as dores que eu sentia na contração. Aí fomos, levamos o Gregório, o Jerry voltou comigo. Logo o Fred chegou da universidade e foi acontecendo. Não foi uma experiência de total sucesso em relação à dor, porque minutos antes do Francisco nascer, a gente recebeu uma ligação no quarto, na sala de parto, do Gregório, que estava chorando muito, porque já era muito tarde da noite, e ele não estava acostumado a dormir longe da gente nem fora de casa, que estava precisando ser levado lá para o hospital. Então o casal que ficou cuidando do Gregório foi levá-lo para o hospital, e aí o Fred teve que sair. Então aí a doula começou a fazer o papel, que era o papel do Fred. E aí houve uma quebra de concentração. Mas foi assim, nos últimos 20 minutos para acontecer o parto. E aí então a Bonnie segurou minha mão, como o Fred estava segurando, e olhava para mim. E ficou comigo, né? Profundamente. E assim, estamos juntos, né? Era essa a fala no olhar.
Áudio retratos.
Aí Gregório chegou dormindo no hospital, porque com o trânsito no carro, ele dormiu no carro. E aí então teve um outro amigo que a gente ligou nesse mês, acontecendo o nascimento do Francisco, para o Tamer ir para o hospital para ficar com o Gregório. E o Tamer ficou lá com ele. O Tamer era um amigo do Fred da universidade, amigo nosso. Enquanto o Fred rapidinho voltou lá para o quarto. Então ele viu o Francisco nascer, ele cortou o cordão umbilical.
Ele.
Tanto que assim, que não tem foto, porque ele que estava tirando as fotos, aí o médico falou, você quer cortar? E aí deu a tesoura para ele e ele cortou o cordão. A partir daquele momento ele é seu e ele é integralmente seu. Então esse bebê nasceu e ele veio para o peito. Ele veio para o aconchego do peito. E que eu senti muita falta no nascimento do Gregório. Porque eu digo assim, que o Gregório nasceu, até tem uma foto muito linda, no berçário, né, porque ele nasceu, também foi para incubadora, por outras razões, porque um bebê, depois de passar por uma anestesia para um parto, ele nasceu completamente dopado. Então ele chegou lá, o corpinho dele não reagia. E aí eu tive muita sorte com o pediatra, que eu gosto muito, confio muito, que falou assim, não, a gente não vai medicar porque isso não é um problema do Gregório, é uma consequência. Então a gente vai esperar porque ele vai reagir. E aí no dia seguinte, quando eu consegui levantar da cama depois da cesariana, já tinham me levado o Gregório para mamar, mas eu não tinha, o Gregório não tinha nascido para mim. E ele nasceu para mim no momento que, uma das vezes no berçário, ele olhou para mim e a gente se viu, a gente se olhou. E se tocou com esse olhar. E ali o Gregório nasceu. E o Francisco nasceu desde o momento que eu tive todas as sensações.
Seu olhar, seu olhar melhor.
à psicóloga psicoterapeuta corporal e doula Márcia Cel. Nascida em julho de 1974, ela é mãe de dois meninos. Gregório, que veio ao mundo no ano de 2005, em Londrina, e Francisco, de 2009. O segundo filho nasceu no Canadá, quando Márcia acompanhava o marido no pós-doutorado. Frederico Fernandes é professor do curso de letras da UEL. E você quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patriciouelfm@gmail.com.
Audio Retratos. Histórias de vida no rádio.